בעזרת השם, דף י' ח', תדעת שעבודה זרה עולה פסו, בבין זרו עבודה, שלום עליכם. סתמוס דף י' ז', עמוד ב', נתת סר לי אינג'י באשו. הטיול רבי חנינא בן תרדיון. ואם זו שיר פסדו, כי רבי אלעזר בן פרתא, רבי חנינא בן תרדיון, פורום לבדוס פרז אוטורידאז'ס חומנס. אלס פורום אקוזדוס, רבי אלעזר בן פרתא פי אקוזדו ג'י סינגו קויזס, אלי פי סבו מילגרוזמנצ'י. Mas de filho, no churro passado, quais foram as cinco acusações? Vimos também a explicação por que ele foi salvo dessa forma, porque ele se ocupava do estudo da Torá, mas também se dedicava a atos de caridade e atos de bondade. Vamos ver o que aconteceu com Rabbi Hanina ben Tradion. Atiu Rabbi Hanina ben Tradion, trouxeram ele para o tribunal, para a corte romana. Amrulei Amaika Sakta Beuraita, por que você estudou Torá, se ocupou de algo proibido pelos romanos? Ele disse que ele obedeceu a ordem de Hashem. Imediatamente condenaram ele pela de morte do fogo. E a esposa dele pela de morte da espada. E condenaram a filha dele para ela ir trabalhar num cabaré de prostitutas. Fala, Mara, por que eles foram castigados? Já qual é a origem espiritual desse castigo? Tem que ser que eles cometeram algum pecado. Aqui, Rabbi Hanina foi castigado dessa forma porque ele meditava os nomes de Hashem místicos, os nomes cabalísticos de Hashem, para conseguir coisas, alterar o destino dele, coisas assim. Essa é a primeira explicação do que aconteceu. E é um pecado. Como é que ele fez isso? Não pode ser que foi esse o pecado. Esses são os pecadores que não merecem recompensa no mundo vindouro. A pessoa que Lo Aleno diz que a Torá não vem dos céus. A pessoa que diz que a Torá não vem de Hashem. Não merece o mundo vindouro. A pessoa que diz que a Torá não deu nenhuma dica, nem fez nenhuma menção sobre a ressurreição dos mortos. Também esse pecado causa que a pessoa não mereça o mundo vindouro. Fala, Abaixou também a pessoa que medita os nomes místicos de Hashem para conseguir coisas, para o uso pessoal dele. Não merece o mundo vindouro. Então não pode ser que esse foi o pecado de Rabbi Hanina, um pecado tão grave que faz com que ele perca o mundo vindouro. Realmente ele meditava os nomes místicos de Hashem para estudar o assunto. Ele não queria alterar o destino, não queria conseguir nada por interesse pessoal, ele queria estudar. Ele tem a fala breta, o pastor diz, não aprenda algo ruim para se comportar assim. Mas a pessoa pode estudar um mau comportamento para a pessoa entender o assunto melhor e poder instruir os outros para não se comportarem assim. A pessoa pode estudar também como é que se medita os nomes místicos de Hashem para poder entender o assunto, para poder ensinar aos outros o que a pessoa pode e o que a pessoa não pode fazer, mas a pessoa não pode meditar os nomes cabalísticos de Hashem para conseguir coisas para o uso pessoal. Pergunta então, Elamai Tamiyanush, se ele não cometeu nenhum pecado, ele meditava os nomes de Hashem para estudar, isso é permitido, porque ele foi castigado com pena de morte. Mishum Ogeta Hashem Befarecia. Fala Gmará que ele cometeu um erro. Ele usava os nomes de Hashem em público. Ele fazia coisas em público. Isso era proibido. Esse foi o erro dele. Fala Alistole Arigá. Porque a esposa dele foi condenada à pena de morte da espada. Delomihabe. Porque ela não repreendeu ele. Ela poderia ter repreendido ele. E ele teria se convencido que ele não deve fazer isso, mas ela não repreendeu ele. Mikana Bruda, que falaram sábios, a pessoa que tem a possibilidade de repreender uma pessoa que está cometendo um erro e não repreende, ele também é castigado junto com o pecador. Por que a filha dele foi condenada para trabalhar num cabaré de prostitutas? Uma certa ocasião, a filha de Rabbi Hanina estava andando na frente das autoridades romanas. Disseram, quão belo é o andar dessa jovem. como ela anda com tanta graça. Imediatamente ela se concentrou para melhorar ainda mais o andar dela. Ela quis caprichar mais o passo dela para agradar os romanos. Isso foi um ato de indiscrição, falta de modéstia. E por isso ela foi castigada, que ela vai trabalhar num cabaré de prostitutas. Como fala Rav Shimon Melakish. Mas divertido com a explicação desse versículo. Avona que vai subir. Os pecados do meu calcanhar vão me rodear. Fala isso aqui. Avonot edam dash beakeva abolamas de mesubim lo lemadim. Você fala isso aqui. Os pecados que a pessoa faz pouco caso deles. A pessoa faz os pecados com o calcanhar. Isso é um pecado insignificante para a pessoa. Esses pecados também vão se reunir para virem acusar a pessoa no julgamento final. Então, com relação à filha de Rabi Hanina, é algo mais literal. Ela pecou com o andar dela. É um pecado leve, mas no nível dela isso era grave. O pastor diz, a honra da mulher é a discrição dela, a modéstia dela. Por isso ela foi castigada. Quando eles foram levados para a execução e a filha de Rabi Hanina para o castigo dela, eles apoiaram a justiça de Hashem. Justificaram o castigo. Hu amar atzur tamim paolo. Rabi Hanina diz o pasuk atzur tamim paolo. Tudo que Hashem faz com integridade. Vestou amra elemuná venave. A esposa continuou o pasuk e diz que Hashem é um Deus fiel e não faz nada injusto. Betou amra, a filha disse, gadol haitzav verav aleliyá. E a filha disse que Hashem presta atenção mesmo em atos pequenos da pessoa. Detalhes, Hashem também leva isso em conta. E muito mais que Hashem leva em conta detalhes que a pessoa faz para o bem. E a pessoa é recompensada por isso. Amar Rebbe, calma que dorimça de Kimal. Fala Rebbe, realmente, mesmo que eles cometeram erros, na prática eles eram justos. E quão grandes são esses justos, fala Rebbe? Que na hora do castigo, eles conseguiram se concentrar e pensar em psukim para apoiar a justiça de Hashem, justificando o castigo. Então vamos falar para Rebbe. Rebbe Yossi ben Kisma ficou doente. Alach Rebbe Hanina ben Tredion lebakro, e Rebbe Hanina ben Tredion veio visitar o sábio. Amalo Hanina achi. Fala Rebbe Yossi ben Kisma, Hanina, meu irmão. E até eu deixo o mazo minashamim do Rua. Você não ficou sabendo que Hashem deu reinado ao Império Romano? Eles foram coroados pelos céus. Olha só, os romanos destruíram o Betamigdash, queimaram o Eichal, mataram os devotos a Hashem, exterminaram as pessoas boas. E mesmo depois de tudo isso, eles estão fortes, se mantendo no império, no domínio mundial. Fala, Deus, mas está na cara que Hashem deu esse reinado aos romanos. Eu escutei que você se ocupa do estudo da Torá, reúne grandes congregações para o estudo, em público, e você fica segurando um Sefer Torá contra o seu coração. Você está provocando os romanos. Amalo Minasham Irachamu. Fala Bichani Mentralion. Ele vai ter piedade pelos céus. Os céus vão ter piedade dele. Amalo. Ani Omenechad Varim Shertam. Ata Omeni Minasham Irachamu. Fala Bichani Mentralion. Eu estou te dizendo coisas que fazem sentido. E você me diz que os céus vão ter piedade de você? Também Ani. Eu vou me espantar se você não for queimado junto com o Sefer Torah. Você viu o Sefer Kisma e já tinha previsto o castigo de Rabi Chaim Edradio. Ou seja, disse o Sefer Kisma, ele não deve provocar os romanos. Se Hashem deu esse poder ao Império Romano, Rabi Chaim Edradio tem que tomar cuidado. Amado Rebi, mani le chayol haba. Foda-se, Rabi Chaim Edradio. Rabino, será que eu vou merecer o mundo vindouro? Falando sobre aqui, então você fez algum ato de devoção a Hashem para você merecer o mundo vindouro? Aconteceu uma vez que eu tinha separado dinheiro para dar para os pobres em Purim, e antes de Purim eu me confundi e dei esse dinheiro aos pobres, e depois em Purim eu dei a mesma soma outra vez. Esse ato é suficiente para você merecer o mundo vindouro. E não só isso, que a minha porção no mundo vindouro esteja junto com a sua, e o meu futuro junto com o seu. Conta que a Gemara que não passaram muitos dias e a Yossi Ben Kisma faleceu. As autoridades romanas respeitavam muito a Yossi Ben Kisma e vieram para o enterro dele. Nessa ocasião fizeram grandes expedim, grandes discursos em memória ao justo Rabi Yossi Ben Kisma. O Bechazaratam, quando os romanos estavam voltando do enterro, viram Rabi Yochanan Ben Tradion em público ensinando Torá para as congregações com o Sefer Torá próximo ao coração. E os romanos tinham proibido estudar a Torá. Reviu o Becarhu, o Becefer Torá, Veikifu, Bechavilez Morot, Veitzito, Beretaur. Pegaram Rabi Yochanan Ben Tradion, enrolaram ele com o Sefer Torá, enrolaram ele também com gravetos, e acenderam fogo, como Rabi Yossi Ben Kisma tinha previsto. Veviu os foguim Shantzemer, Vestrão Bemaia, Benichum Alibon. Pegaram esponjas de lã, molharam na água, e colocaram sobre o coração de Rabi Yochanan Ben Tradion, que deixou de ser Neshmato Meirá, para que ele viva mais e sofra mais. A filha de Rabi Yochanan disse: pai, eu vou te ver assim? Você estudou Torá e esse é o seu destino? Fora de Hanina, que se ele tivesse sido queimado sozinho, já seria difícil para ele. Agora que ele está sendo queimado junto com o Sefer Torá, ele diz que é Hashem que vai vingar a vergonha do Sefer Torá, que foi queimado, vai vingar também a vergonha dele, de Rabi Hanina. Amru Talmidav, os alunos disseram para Rabi Hanina: Rabi Matarui, o que o senhor está vendo nesse momento, mestre? Malen, Vilim Nisrafim Biotiot Porvot. Ele disse: eu estou vendo o pergaminho sendo queimado e as letras do Sefer Torá voando para os céus. Ou seja, ele viu uma visão espiritual das letras indo de volta para os céus. Falaram para ele então: abra sua boca para que o fogo queime você mais rápido. Ele disse: é melhor que o fogo faça o seu serviço. É melhor isso do que se ele vai causar a sua própria morte. Continuando, Klatstoneri falou para Rabi Yochanan Ben Tradion. Klatstoneri era o carrasco romano. Disse para Rabi Yochanan Ben Tradion: Rebi, Rabino, אם אני מרבי בשלהב ונותן ספוגים של צמר מעל ליבך, אתה מביאה לי לחברה הבא? Falou Klatstoneri para Rabi Yochanan Ben Tradion: se eu aumentar o fogo e tirar as esponjas do seu coração, para que ele faleça mais cedo, falou Klatstoneri, você vai me levar para o mundo vindouro? Amaloen, falou Rabi Yochanan que sim. E Shavali, você jura? Nishbalo, Rabi Yochanan jurou. Miad irba b'shalev v'natal sfogim shetzem v'me'a libo v'atel ishmatu b'meira. Klatstoneri aumentou o fogo, tirou as esponjas de lã de cima do coração de Rabi Yochanan e ele faleceu imediatamente. Afuka fatz v'nafale tochaur. Klatstoneri, o carrasco romano, ele pulou no fogo e morreu junto com Rabi Yochanan. Ele sabia que os romanos iam matar ele, porque ele desobedeceu a ordem, tirou as esponjas, ele pulou junto de Rabi Yochanan no fogo. E a Tzabat Kol Vamra, Rabi Yochanan Ben Tradion, Ve Klatstoneri, Mezumanim Em Lechaya Olam Abba. saiu um eco espiritual de Hashem dos céus e disse: Rabbi Hanina ben Tradion e Klatstoneri estão convidados para receber a recompensa no mundo vindouro. Quando ele escutou isso, ele chorou. Ele disse: tem pessoas que fazem um esforço momentâneo e merecem um mundo vindouro, como Klatstoneri, o carrasco romano. Tem outros que têm que trabalhar trabalho espiritual de vários anos para conseguirem essa recompensa. Vimos já que a filha de Rabbi Hanina ben Tradion foi condenada para ir para um cabaré de prostitutas. A outra filha era Brúria, a esposa de Rabi Meir. Amralo zila bimilta de atvahadai bekuba shazonot. Falou Brúria: é um vexame para mim que a minha irmã esteja num cabaré de prostitutas, temos que tirá-la de lá. Shakata arkevaledin nirveaza. Rabi Meir concordou com a mulher dele, Brúria, pegou uma grande quantidade de moedas de ouro e foi até a filha de Rabi Hanina. Amar iloi tavid baissura mitavid nisa yavda issura loi tavid anisa. Emir sabia que se a filha de Rabi Hanina fez alguma relação nesse cabaré, ela já se impurificou, então ela não vai ser salva milagrosamente. Se ela está pura ainda, ela vai ser salva milagrosamente. Asa nakat nav shekihad parasha. Rabi Meir se disfarçou de um cavaleiro romano e foi até esse cabaré. Amala Ashminili. Então ele foi até esse cabaré e falou para a filha de Rabi Hanina para que ela peque com ele. Ele estava testando ela. Ela não reconheceu Rabi Meir. Amala Edistanana. Ela disse que ela está no período da menstruação, então ela não pode fazer a relação. Amala Mitrach Namitach. Então eu vou esperar você passar por esse período e quando você estiver limpa, eu vou vir fazer a relação com você. Amralo nefishin tuva de shapir almina. Ela disse: não vale a pena que você me espere, tem prostitutas mais belas do que eu. Amar shma mina lo avde isura kodate amraleachi. Então Emir ele concluiu que ela não se impurificou. Para cada um que vinha pecar com ela, ela dizia a mesma coisa. Então azale gabeshomer dida. Emir foi até o vigia do cabaré, o cafetão. Amar Avaniala e falou Rabi Meir para o cafetão: deixa eu levar a filha de Rabi Hanina daqui. Amar Mistafira Nimalchuta. Falou o cafetão: ele tem medo das autoridades, ela foi condenada ao castigo. Amar Escolta que Badidin lhe paga plach, paga leavelach. Falou Rabi Meir: pega o dinheiro, essas moedas de ouro, pega metade do dinheiro e suborne as autoridades, a outra metade fica com você. Amar Richal e Maiavit. Falou o cafetão: o que vai acontecer se o dinheiro acabar e as autoridades vão querer outro suborno? Falou Rabi Meir: diga Elaad Meir Aneni, que Deus de Meir me salve. Isso vai funcionar. Amar, viramos a página. Falou o cafetão: quem é que garante que isso funciona? Amar, esta casa, falou Rabi Meir: você vai ver. Tinha um cachorros atacando pessoas lá fora. Shakalkala Shadabel. Rabi Meir pegou um bloco de terra e jogou nos cachorros. Os cachorros vieram atacar Rabi Meir. Amarelad Meir Aneni. Ele disse que o Deus de Meir me salve. Shafkua. Os cachorros foram embora. Então o cafetão se convenceu que isso funciona. Veavalei. Ele aceitou o dinheiro e deixou Rabi Meir levar a filha de Rabi Hanina ben Tradion. Lesov ishtama milta ben malka. Futuramente, as autoridades romanas ficaram sabendo disso. Atios asku leskifa, pegaram um cafetão para ele ser pendurado na forca. Amar elad de Meir aneni. E o cafetão diz: o Deus de Meir me salve. Artu. E imediatamente veio uma ordem superior dizendo para isentarem o cafetão da pena de morte. Amrulei Maia. Falaram os guardas, que estava claro que era um milagre: o que você disse para você ser salvo? O cafetão revelou o que aconteceu entre ele e Rabi Meir, viu que Rabi Meir estava certo e falou a mesma coisa. Nesse momento foi salvo milagrosamente. conta de Agmará que esses guardas, eles esculpiram o rosto de Rabi Meir na entrada de Roma. Não está claro quanto tempo isso ficou lá, mas isso que eles fizeram. E disseram, aquele que vai entrar em Roma deve ver primeiro o rosto de Rabi Meir. Uma certa ocasião, os romanos estavam perseguindo o Rabi Meir, viram ele e correram atrás dele. Três versões do que Rabi Meir fez para se salvar. Então, a primeira versão é que ele entrou num cabaré de prostitutas. E outra versão é que ele viu um cozido de goim. Ele colocou um dedo dentro do cozido e colocou o outro dedo na boca, mas fez parecer para os guardas que ele experimentou esse cozido. E cadê a Briata Eliau e Belekezoná? Caraca, outra versão é que Eliau Anavi, ele apareceu lá aparecendo para os romanos como uma prostituta que veio e abraçou Rabi Meir. Abre Haz de Shalom, Mirava, Loava, Avidachim. Os romanos disseram, não pode ser que este era Rabi Meir, ou que ele entrou num cabaré, ou que ele comeu comida de goi, ou que ele abraçou uma prostituta, então não pode ser que esse Rabi Meir. Deixaram de perseguir. Kam Arak Atrebaved. E Rabi Meir, ele fugiu para a Babilônia. E Kadamri Meaimased, e Kadamri Meaimased de Brúria. Tem quem fala que é por causa dessa perseguição, ele fugiu para a Babilônia. Tem outra versão, que é por causa de um acontecimento trágico com a esposa dele, Brúria, que ele fugiu para a Babilônia. Quem quiser revisar esse episódio trágico com Brúria, pode ver o Shiur, o Tratado de Kiddushin, Daf Pei Amud Bet, 80 no verso. Tandraman fala, Brett. Aulech Leit Stadinin Velekarku. A pessoa que vai para um estádio de tourada. Ou para um Karkum. Karkum é quando os soldados, eles fazem um cerco em volta de uma cidade. Eles ficam fora da cidade comemorando e fazendo farra. A pessoa que vai para um estádio de tourada ou vai para essa festa dos soldados, ele viu lá os mágicos, os bruxos, os ilusionistas, Bukion, Umukion, Umulion, Benulion, Blurin, Salegurin, ou ele viu lá palhaços, comediantes, etc. Areze Moshav Leitzim, essa reunião de Goim é chamada de Moshav Leitzim, um encontro de palhaçada. Ou melhor, um encontro de palhaços. Valema Ketuvome, e sobre isso o Pasuk diz, Ashiraisha Shelolach, Kim Betulat Hashem Heftzo. Fala David Amelech, fortunado é aquele que não participou desse encontro de palhaços, esse encontro de fanfarra. Pelo contrário, Kim Betulat Hashem Heftzo, a vontade dele estava na Torá. Halam Badashidvarim, Halam Mevim Etadam Libetutra. Você vê do Pasuk que a pessoa, que ele sim participa dessa farra dos goim, isso causa que ele deixe o estudo da Torá. Não estuda tanto quanto ele devia. Por isso fala o Pasuk que a pessoa não participou desse encontro de palhaços e ele, o desejo dele estava no estudo da Torá. Então o que significa essa breta? Que é proibido ir para um estádio de tourada ou essa fanfarra dos soldados que fazem o cerco em volta da cidade. Urmini pergunta como é uma breita. O Himlet está de mutar. É permitido ir para um estádio de tourada, porque às vezes tem um toureiro que está correndo risco de morrer. É a plateia, às vezes, torce para que ele seja salvo. E em certas situações ele é salvo. Os guardas salvam ele. Então é bom que um judeu vá para uma plateia dessas, porque ele pode chegar a salvar o toureiro. O Lekarkum. E também se o exército está fazendo uma farra em volta da cidade, quando está fazendo o cerco, um judeu pode ir lá para tentar convencer os soldados a terem piedade da cidade. O A condição é que ele não está indo para esse cerco para ajudar os soldados, ele está indo para tentar salvar a cidade. Mas se ele está indo para fortificar o exército, isso é proibido. Então, caixa e tzadinina e tzadinina. Caixa, carcuma, carcuma. Temos duas contradições. A primeira breta diz que é proibido ir para um estádio de tourada. A segunda breta diz que é permitido. A primeira breta diz que é proibido participar dessa festa dos soldados. A segunda breta diz que é permitido. משתמע קרקום הקרקום לא קש, גם תראה מה קונטרליזם כמו לנסוע סודדוס, כאן הם מתחשב עמהם, כאן בשם מתחשב עמהם. כמו הפרופיה ברייטה של G20, כי הפרמיטיבי כפסוע דה, פרסה פחד, הוא סודדוס פרטנטה, כי הוא סודדוס תהיו פיידאג' לסידאג'. תהייתה קאוזה, כי אליס deixem os judeus da cidade em paz. Já numa situação que ele está indo para fortificar o cerco, isso é proibido. E aí, Sadina e Sadina encaixa. A pergunta é da contradição da tourada. Mas Tanaí, realmente é uma discussão dos Tanaí. Cada breta vai com uma outra opinião. Tanaí fala breta. E no rime de Sadina e no primeiro Moshav Letzim. Fala Tanaká, é proibido que a pessoa vá para um estádio de tourada, porque isso é um Moshav Letzim, é um encontro de palhaços. Vira Melatana, Matiri, Dez Nedvari. Rabbi Natan permite por dois motivos. O primeiro motivo, como a gente viu, porque a plateia causa que o toureiro seja salvo. O segundo motivo é se o toureiro é um judeu, ele morreu, então os judeus da plateia podem ir testemunhar no tribunal para permitir a viúva para se casar com outro homem. Então, por isso, é permitido que os judeus vão para esse estádio de tourada. Então, uma breta vai com o Rabi Natan, outra breta vai com o Tanakam. Então, vamos falar outra breta. Em um rim letratiot, bequicassiot, bequemes timezavrim, cham zivula, avodat kuchavim, divir abimir. Fala abimir que é proibido ir para um local que os goim se reúnem para fazer farra lá, porque lá eles fazem serviços de idolatria. Assim diz abimir. והחמים אומרים, פעלה עושה חמים, מקום שמזבלים עשו מפני חשד עבודת כוכבים, ומקום שהם מזבלים שם עשו מפני מושב מרצים. פעלה חמים, depende. Se um encontro é para fazer algo de idolatria, é proibido ir por causa disso. Mas mesmo se não tem nenhuma idolatria nessa farra dos goim, é proibido ir lá, porque isso é um mושב מרצים, é um encontro de gozação e palhaçada. Mas bem, Nayo, qual a diferença na prática entre Abimir e Rahamim? Todas as opiniões proíbem. Então, qual é a diferença na Alaká? Amar Abihanina Misura Nassavi Natani Kabena. Fala Abihanina de Sura, a diferença é com relação ao dinheiro. Emir disse que esse encontro por padrão é um encontro de idolatria. Então, digamos que tem um judeu que tem um salão. Ele alugou o salão para esse encontro. Então, o dinheiro que ele recebe é em troca, diz que ele deixou eles servirem idolatria lá. Esse dinheiro é um dinheiro de idolatria também. Então, não pode ter proveito disso. Proibido pela Torá ter proveito do dinheiro que tem a ver com idolatria. Já Hamim dizem que depende. Se tem idolatria lá, então é proibido ter proveito desse dinheiro. Mas se não tem nenhuma idolatria, isso é um Moshav Letzim, é um encontro de palhaços, mas não tem idolatria, então o dono do salão pode ter proveito do dinheiro que ele recebeu. Isso fala aqui, Amorá, paramos aqui por hoje. Agora vai começar a explicar o Pasuk Hashirayish. Vamos ver muitos assuntos interessantes no Daf de amanhã. Bezat Hashem, assim, assuntos com relação ao estudo da Torá e a sua importância, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.